caso, vê um avião passando, soltando fumaça, como foi o caso de ontem, assusta algumas pessoas, mas a ideia aqui é trazer a informação até mesmo, né, para orientar, né, e acalmar os passageiros, porque esses casos acontecem e o sistema aéreo tem que estar preparado para lidar com essas situações. 10h13, hora de movimentar a nossa reportagem. Marina Dantas está aqui no estúdio conosco. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Um homem em situação de rua foi preso e logo após liberado, após agredir um jovem de 18 anos e um policial de Goiás com socos no rosto em Águas Claras. O caso ocorreu na noite de terça-feira. O jovem teve uma lesão na cabeça e o sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás ficou ferido nos lábios. O policial goiano chegou a disparar um tiro, mas ninguém foi atingido. Ele disse à PM que disparou porque o homem resistia à prisão. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Major Edmar Oliveira, o jovem de 18 anos caminhava pela rua quando foi surpreendido pelo agressor.
Esse indivíduo estava em fuga por ter se envolvido em uma briga em uma padaria. E no momento da fuga, enquanto passava pela Avenida das Castanheiras, sem motivo aparente, desferiu um soco em uma vítima, em um jovem de 18 anos que caminhava naquela localidade. Ele ainda se envolveu em uma briga com um policial militar do estado do Goiás.
O homem foi conduzido até a 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, e após assinar o termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Brasília. O caso veio à tona na mesma semana em que o Ministério Público do DF fez essas recomendações de diretrizes a serem seguidas pela Polícia Militar do DF na abordagem a pessoas em situação de rua após a sanção da lei que permite a internação involuntária dessa população. A recomendação é que os policiais não usem qualquer forma de constrangimento, ameaça, intimidação ou uso da força para obrigar essas pessoas a aceitar o acolhimento ou internação. A orientação é que a recusa de internação seja registrada formalmente, sem adoção de medidas repressivas, sancionatórias, vexatórias ou qualquer forma de recolhimento forçado. Segundo a lei distrital, a possibilidade de internação involuntária só é possível em casos excepcionais, quando houver risco iminente à vida da própria pessoa ou de terceiros mediante de uma avaliação médica e nos termos da legislação federal. A recomendação do MP tem caráter preventivo e busca evitar as violações de direitos fundamentais. O descumprimento dessas diretrizes pode levar à apuração de responsabilidades nas esferas civil, administrativa e penal. O Comando-Geral da PMDF tem agora 15 dias para informar quais dessas providências serão adotadas. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho na nossa entrevista do tema do dia. 10 horas e 16 minutos, vamos acionar agora o Felipe Igreja. Felipe, seu destaque, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos acompanham. A pesquisa Genial Quest, divulgada em 10 estados nesta semana, mostra que o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL aparecem empatados nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de empate também no Rio Grande do Sul. Lula lidera o levantamento em estados do Nordeste e do Norte, enquanto o filho do ex-presidente abre vantagem no Paraná. Já Ronaldo Caiado, do PSD, é o único que vence a polarização e consegue liderar em seu estado de origem, nosso vizinho aqui, o estado de Goiás. A maior vantagem de Lula se dá no Nordeste. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, feita pela Quest, o petista lidera em Pernambuco, com 55% contra 21% de Flávio, na Bahia, com 52% contra 18% do adversário, e no Ceará, onde aparece com 55% contra 22% de Flávio. Lula também tem vantagem no Pará, 38% contra 31% do senador. Já o filho do ex-presidente Bolsonaro lidera disparado no Paraná, com 42% contra 24% de Lula no cenário estimulado de primeiro turno. O senador do PL e o petista ficam empatados ainda nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os paulistas, Flávio tem 34% contra 30% do Lula. Mas como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, eles podem estar empatados no limite. No Rio de Janeiro, Flávio tem 32% contra 30% de Lula, enquanto em Minas o petista aparece com 30% contra 29% de Flávio. Os dois também empatam no Rio Grande do Sul, onde o senador do PL soma 32% contra 30% do petista no cenário estimulado de primeiro turno. Nesses estados onde há um empate, Flávio venceria o petista no segundo turno em São Paulo com 40% contra 35%. Os dois, no entanto, seguem empatados em um eventual segundo turno, tanto no Rio de Janeiro como no Rio Grande do Sul e em Minas, mas o petista aparece numericamente à frente do adversário entre os mineiros. Já no estado de Goiás, é o único em que um outro candidato vence essa polarização. O ex-governador do estado, Ronaldo Caiado, do PSD, lidera a disputa de cenário de estimulado de primeiro turno com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula. A gente fez aí, portanto, por um compilado da pesquisa Quest que ouviu os eleitores em 10 estados ao longo dessa semana. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Igreja. Outros destaques aqui da nossa programação. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de Wellington Macedo de Souza a 6 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela tentativa de atentado à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro de 2022. De acordo com a denúncia, Wellington recebeu o artefato explosivo de um comparsa e o instalou no eixo traseiro de um caminhão-tanque carregado com 63 mil litros de querosene de aviação. O veículo aguardava autorização para abastecer aeronaves quando a bomba foi acionada. Foi posicionada. O atentado só não foi consumado porque houve uma falha na montagem do mecanismo de acionamento. Ao recorrer da condenação, a defesa sustentou que o réu não teve intenção de cometer o crime. Alegou que ele desconhecia o conteúdo transportado pelo caminhão e pediu o reconhecimento de crime impossível, sob o argumento de que o explosivo não teria capacidade real de detonar. Os desembargadores rejeitaram todos os argumentos. Segundo o acórdão, imagens de câmeras de segurança e a confissão de um corréu demonstram que o grupo passou diversas vezes pelo local antes de definir o ponto exato para instalar o explosivo. Para os magistrados, a atuação do réu foi indispensável para a execução do plano criminoso. A decisão foi unânime.
E um homem matou a tiros um cachorro da raça americana Bully depois que o animal entrou na casa dele e atacou o filho, uma criança de 10 anos. O caso aconteceu na última sexta-feira em Vicente Pires. De acordo com a família, o menino foi socorrido pela mãe com ferimentos nas pernas, nos pés e em uma das orelhas. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o animal entrava na residência por um portão que estava aberto. Logo depois, o animal sai da casa, seguido por um homem armado que faz o disparo. Em seguida, ele discute com o tutor do cachorro, que aparece ao fundo das imagens com os braços erguidos. O homem também chuta o animal já caído no chão. Em depoimento, a Polícia Civil, o pai da criança afirmou que usou a arma, que é registrada, para interromper o ataque do cachorro ao filho. Ele também relatou que, após o disparo, foi ameaçado de morte pelo tutor do animal. O homem que atirou é colecionador, atirador desportivo e caçador, conhecido como CAC, e possui registro regular da arma. Por isso, o delegado entendeu que ele agiu em estado de necessidade e não o autuou. Já o tutor do cachorro foi autuado por omissão de cautela na guarda ou condução do animal. Até o momento, não houve registro de ocorrência contra o homem que efetuou o disparo.
10 horas e 22 minutos.
Assim é Brasília. Urbanismo. Com Romina Caparelli.
Romina Caparelli, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo. Bom dia, Mariana Machado.
Bom dia, Romina.
Romina, há muita expectativa em relação a esse novo bairro, né, aqui do Distrito Federal, que é o Setor Jockey Clube, e que, com um decreto publicado no Diário Oficial, dia 28 de julho, recebeu um prazo, um novo prazo, de mais 6 meses, né, para apresentar as próximas etapas, né, necessárias para a implementação desse setor de hockey clube, né? Então, na prática, a gente teve uma prorrogação do prazo para que ele dê seguimento aos trâmites legais de implementação desse bairro. E, segundo a gente conseguiu apurar, o empreendimento já conta com a licença de instalação ambiental, mas faltam, enfim, outras etapas para começar, enfim, a comercialização desses lotes. É um empreendimento que chama muita atenção pelo local em que ele está ali previsto, né? Naquela área próxima a Vicente Pires, ele fica no meio entre a IPTG e a estrutural, e sempre eu levanto aqui o questionamento quanto outros impactos, como, por exemplo, o impacto de trânsito ali, né? A gente está falando de duas pistas que já são sobrecarregadas e que, se concretizando essa situação, a gente vai ter milhares de pessoas que vão passar a usar também aquelas rotas de saída. Bem, o que esse passo a passo diz aqui sobre a ocupação do nosso Distrito Federal e o que esperar desse novo bairro?
Bom, voltando à questão das pessoas, mais de 50 mil pessoas são esperadas para esse setor Jockey Club. É uma área grande, além dessa questão de estar muito bem localizada entre a estrutural e pegando ali a parte, uma lateral é Vicente Pires, a outra é EPTG, próximo ali ao Guará, uma área realmente muito nobre em termos de acesso ao plano piloto, mas o que preocupa realmente é essa questão, porque a partir do momento que você tem esse acesso fácil ao plano piloto, você acaba abrindo mão de desenvolver ali aquela região e se torna mais uma área dependente de empregos, de saúde, de educação do plano piloto. E é isso o que deve ser evitado. Todas essas novas ocupações aqui no Distrito Federal, elas devem levar em consideração sua própria sustentabilidade. Elas devem ser áreas que tenham ali um ecossistema, tenha uma dinâmica que torne elas áreas independentes da estrutura do resto do Distrito Federal. Essa questão dos processos, dos trâmites de ocupação, a gente lembra que essa é uma área da Terracap, ela é uma área que durante décadas ela teve dentro de um litígio envolvendo cerca de 40 famílias que moram ali no Jockey Club, são os tratadores desde a época em que você ainda tinha ali atividade no Jockey Club, as atividades foram encerradas, mas essas famílias permaneceram tratando de animais que ocupavam ali as baias do Jockey Club, então teve essa morosidade por conta dessas famílias que estavam ocupando lá. Teve um acordo finalmente, mas essas famílias, pelo que foi possível apurar, ainda não foram retiradas. Então eu imagino que essa questão de ter havido essa prorrogação dessa licença seja porque ainda não houve uma solução quanto ao local para onde essas famílias vão ser removidas para que você possa dar continuidade à implantação do empreendimento.
Agora, é uma proposta que já nasce no contexto de uma especulação imobiliária, né? Mesmo porque o projeto urbanístico foi elaborado pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal. A gente está falando ali de 51.900 moradores, que é a estimativa que se tem para a ocupação local, cerca de 20 mil unidades habitacionais, a gente está falando de prédios, né? E a ideia é que as edificações tenham altura máxima de 21 metros, 6 pavimentos. Me preocupa porque lá atrás essa era a ideia também para Águas Claras, né? Mas com o tempo o que a gente viu foram mudanças e mudanças para, enfim, expandir e permitir que Águas Claras tenha aqueles prédios da forma que a gente tem hoje. E o resultado é o resultado que a gente vê de uma cidade que vive muitos problemas por esse adensamento. Quais os cuidados que a gente pode exigir ainda nessa fase agora, que está de apresentação, elaboração de algumas questões, apresentação de pareceres, para evitar, por exemplo, que esse novo espaço seja ocupado de uma forma como foi Águas Claras, que apesar de ser um polo importante aqui de habitação no Distrito Federal, tem problemas relacionados justamente a certos descontroles, né?
A gente tem que agradecer todo dia a participação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por termos apenas essas 52 mil pessoas, porque a ideia inicial era de edificações de até 19 pavimentos. E aí o IPHAN, pela proximidade que você tem dessa área com a parte de entorno do plano piloto, que você ainda tem uma visibilidade do plano piloto, houve a atuação do IPHAN e aí houve essa limitação. Senão, seriam muito mais do que essas 52 mil pessoas. Ao contrário de Águas Claras, que você não teve a atuação do IPHAN nessa questão da visibilidade do plano piloto, você teve várias alterações durante a tramitação na Câmara Legislativa. Com isso, você teve esse aumento do tamanho dos prédios em Águas Claras. Então, neste caso, eu imagino que, ainda que tenhamos tentativas de alteração nessa parte de ocupação, com talvez projetos de lei posteriores, enfim, mas nesse caso, como você tem esse tipo de atuação de um organismo federal, isso impeça a deturpação desse projeto urbanístico. Ele tem uma tipologia diferente do que a gente vê no plano piloto. Você lá vai ter uso misto, você, apesar de ter um parque central, quem já viu aquela imagem ali, aérea do Jockey, vê que você tem uma ilhazinha de verde ali no meio, que essa vai ser preservada como um parque urbano, mas ali você tem questões ambientais ali com riscos variados, tanto de médio a alto, mas da questão de remoção de cobertura do solo, do cerrado. Com isso você passa a ter uma interferência na captação de recarga dos aquíferos, você tem risco de erosão, são graus variados, mas toda aquela região é sensível e isso também tem que ter um cuidado, né, para evitar que alterações futuras desse projeto urbanístico comprometam ambientalmente ali a região.
Romina Caparelli, muito obrigado pela participação. Até a próxima semana.
Até semana que vem.
10h30, vamos ao repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite a 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Três integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro foram condenados pela morte de um atleticano em uma emboscada contra um ônibus. O caso aconteceu em novembro de 2021 em Belo Horizonte. O veículo com torcedores do Atlético Mineiro foi cercado e atacado com pedaços de madeira, barras de ferro, bombas caseiras, fogos de artifício e coquetéis Molotov. Riquelme Anderson Ribeiro da Silva pegou 48 anos de prisão. Luiz Gustavo da Silva Veloso terá que cumprir pena de 24 anos e Pedro Henrique Coimbra Braga foi condenado a 20 anos. A CBN confirmou com fontes do governo que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem sinalizado ao mercado financeiro que um eventual quarto mandato do presidente Lula terá foco no corte de gastos e limites mais rígidos para as despesas públicas. O chefe da pasta já fez uma série de acenos para reduzir a resistência. Atualmente, a despesa do governo pode crescer até 2,5% acima da inflação. Na prática, a medida limitaria os reajustes do salário mínimo, que serve de base para os pagamentos da Previdência Social e de benefícios como o BPC. O objetivo principal da iniciativa seria conter a dívida pública, que hoje passa dos 81% do PIB, e tentar abrir espaço no orçamento para novos investimentos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,48% aos 174.716 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,45%, negociado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,83, uma queda de 0,18%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 36 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Aproveito para registrar a participação do nosso ouvinte João Sena. Hoje mais cedo ele mandou aqui relatos sobre lentidão no metrô. E mais um dia, né? Mais um dia com lentidão nos trens aqui no Distrito Federal. Ele até tirou a foto aqui daquele painel de informações das estações, mostrando ali realmente essa situação. Enfim, fotos da estação Ceilândia Sul lotada hoje mais cedo, por volta de 7 horas da manhã. E aí ele diz, novamente os funcionários do metrô não sabem de nada ou não passam informações. Normal não estava, né, João? E a gente foi atrás do metrô para saber o que estava acontecendo. E, bem, a resposta que a gente recebeu é que não tinham detectado, né, nenhum problema diferente do que já vem sendo informado. Ou seja, estava ruim mesmo, do jeito que sempre é, no final das contas. Permanece a lentidão naquele trecho que a gente falou ontem aqui, que é entre as estações 110 e 112 Sul, local de descarrilamento do trem, no início da semana. Também ontem a gente ficou sabendo, durante a entrevista com o chefe lá da manutenção do metrô, que há entre a estação Feira, né, e Park Shopping,
entre Arniqueiras e Guará, uma lentidão por outro serviço de manutenção, e nesse trecho os trens circulam a uma velocidade de 40 km por hora.
E ali é uma compactação das britas que eles precisam fazer e tudo mais. Agora, pelo que a gente... Eu estou imaginando que isso está gerando um efeito cascata, né? Porque para um pouquinho num trecho, no outro trecho reduz um pouquinho a velocidade num trecho, no outro também. E aí vai atrasando tudo, né, no final das contas. E deve ser isso que os passageiros estão sentindo. E o resultado é que as estações estão ficando mais lotadas. Isso dá para perceber aqui nas fotos. A gente recebeu uma foto do João, quando o trem para na plataforma, não consegue todo mundo embarcar. Fica muita gente ali numa situação até perigosa na porta do trem, correndo o risco dessa porta se fechar, enfim. É o que está acontecendo. E tem outra situação também que é importante que a gente repita, que o metrô já estava funcionando com menos composições do que a capacidade, né? O relatório da Comissão de Transportes da Câmara Legislativa já informava que pelo menos 6 trens estavam fora de circulação para manutenção. Tem aqueles que já estão funcionando com peças reaproveitadas dos outros. E aí, esse outro trem que descarrilou na terça-feira, né, acabou também sendo retirado de circulação. Ontem, na entrevista, o chefe de manutenção do metrô admitiu que isso acaba, sim, resultando num tempo maior de intervalo entre os trens e de espera. Agora, ele falou algo de 1 minuto, né? 40 segundos, o que a gente está percebendo é que talvez seja um pouco mais. E por isso que as pessoas estão percebendo também as estações mais lotadas no horário de pico e essas lentidões, que pelos relatos não estão acontecendo só nesses trechos que a gente está falando. É no sistema como um todo. Então tem muita coisa a gente observar nesse metrô. E até quando vai durar essa manutenção que eles estão falando? Quebrou alguma coisa? Isso não ficou muito claro para mim, né? Eles vão precisar substituir alguma coisa lá. Por que que isso não é feito, né? Enfim, entre a estação 110 e 112, até agora, está lá com restrição, com lentidão, porque eles precisam resolver o local em que o trem descarrilou. Então, desafios aí e questionamentos que a gente deixa mais uma vez para a equipe do metrô aqui do Distrito Federal. 10h41.
Tema do dia CBN.
E hoje a gente vai conversar com o promotor militar do Ministério Público do Distrito Federal e Território, Dr. Flávio Milhomem. Meu caro, seja bem-vindo. Muito bom dia.
Ô, Bruno, bom dia. Bom dia para você, para Mariana, para os seus ouvintes. Eu estou acompanhando aí as notícias e a vida do cidadão brasiliense não está fácil, né?
Não está fácil, principalmente para quem depende do transporte público, né? No horário de pico, quem está usando o metrô está sofrendo bastante nesses últimos dias. E uma questão que a gente vai abordar aqui no tema do dia diz respeito à nova política do governo do Distrito Federal de abordagem e acolhimento à população em situação de rua. Essa política passou a ser intensificada recentemente, até por força de uma lei sancionada pelo governo, que permite, entre outras coisas, a internação involuntária de algumas pessoas. O governo diz que essa será a exceção, Né? A gente teve aqui, inclusive, a entrevista com a secretária de Desenvolvimento Social falando sobre isso, e a ideia é que, em último caso, quando a pessoa se recusar e houver avaliação da equipe de abordagem de que aquela pessoa precisa ser internada, ela seria internada mesmo involuntariamente. E em muitos casos, essa mudança na legislação, essa nova política, vem sendo justificada justamente pela questão da segurança pública. É perceptível, em algumas regiões aqui do Distrito Federal, de que a presença dessas pessoas em situação de rua traz a insegurança para algumas regiões aqui do Distrito Federal e, por demanda até de moradores, houve a necessidade de avaliação do governo, segundo o argumento do GDF, de implementar um maior rigor nessas abordagens. E a gente tem visto muito a presença da Polícia Militar nessas abordagens, não só das equipes de abordagem social, mas também da Polícia Militar, porque o argumento é de que em muitos desses locais em que há a concentração de pessoas em situação de rua, há também crimes que são praticados e criminosos que se aproveitam daquela situação também ali para a prática de crimes. O Ministério Público fez uma recomendação justamente preocupada com a atuação de policiais militares nessa questão da abordagem da população em situação de rua. Promotor, já chegou para o senhor algum caso, alguma situação concreta de excesso ou de que essa política não esteja sendo aplicada da forma correta?
Ô Bruno, na realidade, o que nós estamos fazendo é um trabalho preventivo. O controle externo da atividade policial, que está a cargo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em relação à PMDF, ele não tem que ser somente reativo, ele também tem que ser proativo. E é nesse sentido que nós estamos intervindo, a fim de evitar danos que eventualmente possam vir a ocorrer quando da utilização da PMDF para trazer a força necessária para a realização da chamada internação involuntária humanizada, que foi o nome que se deu a essa internação na Lei Distrital número 7.923. É importante se frisar que a internação involuntária não é uma criação da lei aprovada na Câmara Legislativa e sancionada pela governadora Celina Leão. Ela já existe em outros dispositivos legais federais, porém de forma bastante restritiva, porque demanda e exige situações de risco de vida atestados por profissional médico. E só assim é que pode haver a chamada internação involuntária. A regra, portanto, é que não haja internação. E é aí que nós vamos atuar. Quando essa é a exceção no Distrito Federal eventualmente for justificada, nós precisamos identificar, caso a caso, a legitimidade da atuação, principalmente da força policial, como forma de se assegurar a garantia dos direitos fundamentais dessa população em situação de rua, que tem todo um arcabouço legislativo, jurídico de proteção e que gira em torno de um princípio, a autodeterminação. Ou seja, o morador em situação de rua tem que ter levado em consideração a sua vontade de não ser acolhido, a sua vontade de permanecer em vias públicas, na rua. E esse é um direito assegurado pela legislação federal. O Supremo Tribunal Federal também já julgou ação de descumprimento de preceito fundamental, onde reafirma, analisando, interpretando sob o viés, o olhar da Constituição Federal, esse direito do morador de rua de ter respeitado a sua autodeterminação e sua capacidade de decidir o que é melhor para ele.
Bem, a recomendação traz o seguinte, que os policiais militares se abstenham de constranger, coagir ou empregar força contra pessoas em situação de rua que de forma livre e consciente recusem as propostas de acolhimento ou internação. O que os senhores estão fazendo, né, é já se antecipando para evitar que aconteça alguma situação de um policial militar tentar obrigar essa pessoa a se internar à força ou levar essa pessoa à internação, justificando, inclusive, isso que eu falei aqui na abertura, de que aquela pessoa traz algum risco para a segurança pública. É por aí.
A gente precisa separar esses dois temas, né? Um é a questão de assistência social e psicossocial do morador em situação de rua. A outra questão é relativa à segurança pública. E aí eu quero até trazer para discussão, Bruno, um caso que provavelmente você já noticiou, que é a da suposta agressão que acontecera em Águas Claras contra um menino, um adolescente, por um morador de rua. Eu vi isso na imprensa.
A gente noticiou aqui na abertura do jornal hoje mais cedo, né? Um caso que chama bastante atenção em Águas Claras, do jovem, né, que foi agredido, segundo o relato, na Rua 4 Norte, nas proximidades da Praça IP Amarelo, e segundo o depoimento dele, uma pessoa em situação de rua, um homem em situação de rua, cometeu essa agressão e sem um motivo ali, ou sem qualquer justificativa, teria agredido com socos esse rapaz. E aí, até quando a gente falou dessa entrevista mais cedo, eu fiz a relação com a nossa entrevista também, para saber se esse caso, de alguma forma, poderia ou não se enquadrar nessa nova política de abordagem de situação de rua, ou seja, se, de forma preventiva, se esse... essa pessoa em situação de rua tivesse sido internada por força da lei ou tivesse sido abordada em outra situação, não teríamos evitado esse tipo de agressão. O que o senhor está dizendo é que a gente tem que separar as coisas. Queria que o senhor explicasse.
Muito bem. Então, esse caso é um caso de segurança pública, o que significa dizer que em situações de cometimento de crimes, o que nós teremos é a atuação da polícia na repressão desse autor de conduta criminosa. A polícia tem todo o direito e o dever de atuar quando há a notícia da prática de um crime, por quem quer que seja, inclusive pelo morador em situação de rua. E foi o que aconteceu. Ele foi levado para a delegacia de polícia para que fossem adotadas as medidas aplicáveis, cabíveis ao caso. Outra situação é a situação do morador em situação de rua, que não se encontra em flagrante de delito, cometendo qualquer tipo de crime, mas que simplesmente está ali existindo sem um teto, mas exercendo seus direitos como todo e qualquer cidadão. E esses direitos devem ser preservados. Então, nesse contexto, a abordagem policial por si só, ela somente será justificada diante do que a jurisprudência nacional dos tribunais superiores identificam como justa causa. Ou seja, a suspeita fundada em indícios materiais de que ali há a prática de conduta criminosa. Porque ninguém pode ser abordado, nem mesmo um morador em situação de rua, de forma preventiva. Ou seja, no sentido de vamos lá verificar se existe alguma coisa errada e se tiver alguma coisa errada, a gente então prende. Não. Para essa abordagem, há uma necessidade de uma suspeita que a preceda, que a anteceda. Isso vale para mim, para você, Bruno, para Mariana e para o morador em situação de rua. Bem, esse agora... é o aspecto de análise de segurança pública. Agora, o outro aspecto é de abordagem social. E aí a SEDES é que vai atuar... propondo uma solução de encaminhá-lo para um abrigo, para o Pop Rua, identificando situação de drogadição ou de doença psicossomática para o encaminhamento para o CAPS, e assim vai. E aí, nesse contexto, a polícia ela aborda uma posição mais de dar segurança a esses profissionais da assistência social do que propriamente de intervenção direta junto ao morador em situação de rua. E a gente quer evitar que a polícia seja responsabilizada pela atuação do serviço de assistência social, porque essa não é a função da polícia. E a polícia não tem esse preparo técnico também para fazer essa abordagem. Daí porque a intenção é evitar que nem o policial seja prejudicado por ser colocado numa função que não lhe cabe e nem o cidadão possa ser constrangido pela atuação do policial diante da recusa, por exemplo, a ser encaminhado a um aparelho social como o Pop Rua.
Eu vou aqui trazer a participação do nosso ouvinte Edi Nelson. Ele está dizendo que a irmã dele mora em Santa Catarina e ele disse que lá essas abordagens, inclusive com a presença da autoridade policial, acontecem, enfim, de forma corriqueira, isso é considerado normal. Aí ele até coloca assim, eu não sei qual que é a dificuldade do Ministério Público aceitar isso. Essas pessoas muitas vezes prejudicam o comércio com ameaças. Inclusive, ele disse que já foi ameaçado e ameaçaram até a fogo no carro dele, pois ele não aceita que prejudiquem o comércio dele.